Visto de Fora.
Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora. Olá, Begonha, olá, Olivier. Bem-vindos mais uma vez para debatermos aquilo que é essencial na atualidade europeia e nacional. Tem alguma história interessante para contar dos últimos dias? Eu tenho uma. Eu, nos últimos dias, dei um passeio até à Galiza e fui, enfim, a um café, tomar café. Como é que se chamava o café? Vocês imaginam?
Lisboa
Café. O que é que isto quer dizer? Que de facto há uma grande ligação entre Portugal e a Galiza. Begonha, não achas?
Mas o que é que é o Lisboa Café?
É uma marca.
Claro, ah, okay. Mas onde é que foi esse
Villa Garcia de Arousa?
Mas claro, não, porque há pessoas que não sabem, mas podem explicar, calma. Há muitas pessoas que desculpa a ignorância. Não é?
Mas isto é uma provocação, porque tu nunca foste à Galiza, pois não?
Não, já fui, já.
Mas há muitos anos.
Não me recordo de beber o Café Lisboa, não.
Mas olha, mas na Galiza bebe-se muito café português, exato, cada vez mais, mas é verdade que há nomes de cafés com nomes portugueses.
Sim,
o de Lisboa Café, perguntava onde que foi, porque há vários cafés Lisboa na Galiza.
Mas ele é bom café na Galiza, porque o rei da Espanha, ou não gosto nada de café?
E assim, é um bocadinho mais fraco do que o português.
Sim, sim.
Mas mesmo assim, ele é 10 vezes superior ao francês, que o francês do café é só água. Porque mas... beber um café em França é que é muita água.
Sim, já experimentei, de facto.
Mas como explicava, compra-se cada vez mais café, os cafés compram cada vez mais café português, por exemplo, da Delta compra-se muito, mas a maneira de tirar, de preparar o café máquinas é diferente, e o mesmo café, porque eu até perguntei aos donos da Delta e pessoas que conhecem e que trabalham nisto, e me explicaram que sim, que vende-se um café igual, só... Que é a maneira de preparar.
Né?
Mas gostaste, comeste bem na
Vila Garcia? Come-se muito bem. Como,
porque Vila Garcia come-se muito bem.
Sim, sem dúvida. Aproveitei para ver um bocadinho um festival, um bocadinho de música. Foi um excelente fim de semana. E lá está, tomei esse café no Lisboa Café, em Vila Garcia de Arousa. Vamos então avançar para os temas que dominaram a atualidade na última semana. Euronet Plus. São avanços, mas avanços muito limitados nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Não há qualquer previsão efetiva de um cessar-fogo, não há um acordo. Zelensky propõe uma cimeira com Putin até ao final de agosto. Ora bem, se as equipas de negociadores não se entendem nestas negociações, será que essa cimeira vai mesmo acontecer, Olivier? Ou será isto tudo apenas retórica? Apesar destes encontros, continuamos na mesma?
Sim, continuamos na mesma. Eu duvido que este encontro aconteça. Espero estar enganado, porque é sempre bom haver negociações, mas duvido mesmo. Agora, Kiev está no seu papel, de uma certa forma, para mostrar, sobretudo, eu diria, aos Estados Unidos, que o problema é a Rússia, que não são eles os ucranianos. E do seu lado, Putin, sabemos muito bem que ele quer, antes de tudo, que o regime muda na Ucrânia. Portanto, é isto para ele. Sim. Um acordo com Zelensky está fora de questão. Para eles, as condições não estão reunidas. Aliás, eu li um testemunho terrível do vice-ministro dos negócios estrangeiros da Ucrânia, que apontei o nome, Sergei Kislytsia, que dizia sobre a delegação russa nas negociações: eles nos olham nos olhos e dizem que vocês não existem. Tá? Que esta guerra, diz ele, é a guerra dos russos entre russos. Lá está, porque eles consideram os russos, não, esta parte que os ucranianos fazem parte da Rússia. E ele conclui, que é assustador para mim, que é durante a negociação, Medinsky, que é o negociador principal da Rússia, virou-se para a delegação russa, virou-se para o vice-ministro dos negócios estrangeiros, que tinha perdido na guerra o seu sobrinho, e diz: cuidado, que pode haver membros de vossa família que podem morrer novamente. É isso, a negociação à Rússia, por isso, claro que não há motivos de esperança.
Perante isto, Begonha, e perante aquilo que se sabe destas negociações, vale a pena estar a fazer este esforço de encontros entre negociadores russos e ucranianos?
Sempre vale a pena. Numa guerra, sempre se ten de tentar a paz e as negociaxoes. É verdade que o encontro de onte entre representantes rusos e ucranianos, máis unha vez, foi acabou con insuceso, acabou mal, non é? Acabou sin acordo, non houve cualquier avanço. Mas a mí preocupame, por iso é importante que continúen estes encontros e que continúe a diplomacia a funcionar e que se continúe a tentar unha solução, ainda que a solução esteja moito longe, porque temos, por un lado, e temos de falar disto aquí, o ultimátum tamén do Donald Trump, como não, sim, o presidente dos Estados Unidos, a Rússia,
é um
de 50 dias.
Como é que tu achas que Trump está a olhar para este momento?
Pois o Trump está, eu acho que a desesperada. O Trump está a desesperada. Porque está a ver que ni ultimátum, ni chamadas o seu anteriormente amigo, o seu do amigo Putin, non está a dar resultado, o Putin faz o que quer, sí. E xa pensou neste ultimátum, no esta, nesta presao máxima, a dizer que como a presionar para que a Rusia avance con alguma solução de paz, no é? Mas entretanto, a solução não está vista. E eu estou a ver, preocupa-me muito outra coisa, Sérgio.
Sim.
Porque internamente, sobre isto, claro, não falamos tanto desde fora da Ucrânia. Sim. Mas o próprio Zelensky está a ter já protestos interiores. É dizer, está
sim,
a ver já...
Ele quis suavizar, enfim, as medidas anticorrupção de alguma forma e isso motivou protestos internos, sim.
Então, estamos a ter protestos internos já na Ucrânia. Por quê? Porque, claro, são já vários anos de guerra e o desespero dos próprios ucranianos. Este reforço da Rússia e dos bombardeamentos dos últimos dias, das últimas semanas na Ucrânia. E o desespero, como acabo de dizer, da própria população ucraniana, que ve que non há soluções e, claro, un regime como ucraniano, neste caso o governo do próprio Zelensky, tamén ten as súas fragilidades.
Exacto.
E desde fora, non temos esa percepção, mas temos de avaliar tamén a situação e ver que é o que está a acontecer dentro da Ucrânia.
Muito rapidamente, Olivier, que papel pode ter Trump neste momento?
Para mim, imenso papel. Papel, eu diria, essencial. Ele tem que acordar e perceber que ele tem que ajudar a Ucrânia mais ainda para acabar com o sonho imperialista de Russo. Vladimir Putin. Uhum. Portanto, eu acho que ele, para ele, Trump, na cabeça dele, tudo pode ser resolvido através do comércio. Ele tentou, em bom liberal que ele é, mas o problema é que no caso com Putin é um pouco de ingenuidade estratégica com Vladimir Putin. Isto não funciona, mas eu diria que Trump tem uma arma que é os dois têm um pouco medo do outro, de uma certa forma. E sabemos que com Putin só isto funciona. Ele apenas poderá fazer um ligeiro marcha atrás, ou acabar com a guerra, no dia em que entender que o custo da guerra será mais elevado que o custo da paz. E por causa disto, eu acho que o Trump tem, na minha opinião, uma das chaves do futuro desta guerra, e só para terminar em relação às negociações, a Rússia-Ucrânia, eu pensei que foi quase a duração do vídeo de fora, para mostrar, mas, ou seja, que não é em 30 minutos que tu resolves uma guerra.
Mas temos por um lado, isto que acaba de dizer Olivier, não é? Porque não temos solução à vista, como eu comentava antes, e essa amizade de conveniência que não está a dar resultados, não, entre um e outro, o Trump e o Putin. Mas por um lado temos esse tema e que não há o Putin, a cedência do Putin, a não ser que as percas e o mal na guerra, ele tenha resultados péssimos, senão ele não vai ceder. É muito, muito difícil. Mas também temos de avaliar e analisar que o próprio descontentamento também da população dentro da Ucrânia, insisto,
certo,
pode fazer perder força o próprio Zelensky. Porque non se pode estar na ribalta e non se pode estar con esa forza que está o propio Zelensky durante tanto tempo.
Claro, isso é algo que teremos que ter em conta nos próximos meses. Entretanto, a União Europeia prepara a resposta às tarifas de 30% anunciadas por Donald Trump sobre produtos europeus, previstas para entrar em vigor a 1 de agosto. Fontes europeias dão agora conta de uma nova expectativa de acordo. Em cima da mesa estarão tarifas de 15% sobre as exportações europeias. Como é que, Olivier, olhas para a forma como a União Europeia está a responder à introdução de tarifas por parte de Trump?
Corretamente. Eu acho que a União Europeia tem para qualquer tema, a mais válida, na minha opinião, é a sua capacidade a se defender ou atacá-la. Mas neste caso, isso é mais que defender, não é? Coletivamente. E não a nível individual. Sabemos que é muito complexo neste caso, porque há muitos países que têm interesses diferentes na União Europeia, mas até agora, de facto, vejo alguma solidariedade, vejo uma posição em comum. E a dificuldade para a União Europeia neste tipo de caso é ser unida, também ser credível nas ameaças e evitar o braço de ferro. Eu acho que até agora tem conseguido.
Begonha, boa resposta da União Europeia?
Sí, a resposta da Unión Europeia é a que tiña de ser. Moitas veces neste programa, ao longo dos últimos anos, temos dito que a Unión Europeia ten actuado devagar, non ten sido rápido. Neste caso, ten sido asertiva e ten funcionado. Non é? O brazo de ferro da Unión Europeia ten dado resultados, porque este acordo próximo, neste momento, oficialmente non é acordo, certo, mas este acordo poderá replicar tamén o acordo con o Xapao e pasar do 30% das tarifas a 15% xa é bastante, non é? Esa reduzao, e significa que a Unión Europeia é a demostração, ten a forza que nós queremos que teña. Non é? Nós, quando vamos unidos e actuamos unidos, e con unha súa voz, realmente conseguimos os nosos resultados. E nós temos de dizer claramente, e o que fez a Unión Europeia, os Estados Unidos, olha, isto non pode ser así, a Unión Europeia é forte, é un parceiro forte.
É un mercado enorme.
É un mercado enorme,
exactamente.
Grande parte das economías mundiais están na Unión Europeia, das grandes economías mundiais, e então non nos poden tratar así, como se fósemos cualquier coisa. Por tanto, acho e estou a torcer para que finalmente este acordo sexe así, está reduzido do 30% ao 15%.
Muito bem.
Vamos ver se acaba assim, porque com Donald Trump...
Claro.
Sim, é sempre previsível.
Trump, consoante com o tempo, consoante como acorde, o que xante, mas vamos torcer para isto. Todo aponta, vamos ser cautelosos, todo aponta a que este acordo está mesmo xa para ser assinado.
Muito bem. Feita a análise aos temas europeus, vamos avançar para o tema nacional. Eu recordo que este Visto de Fora é uma parceria Renascença, Euronet, Rede Europeia de Rádios.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Por cá é caso para perguntar, vocês também vão, se é que podem ir, eu posso ir também, quem é que vai mais? Já são tantos os candidatos à presidência da República e pré-candidatos que eu já perdi a conta. Os principais, sabemos, Marques Mendes, António José Seguro, o almirante Gouveia Melo, António Filipe apoiado pelo PCP, mas há uma proliferação de potenciais candidatos, como o Coutinho Figueiredo, o Rui Moreira, enfim, entre muitos outros. Não sei se vocês teriam capacidade, se têm nacionalidade portuguesa, poderiam avançar para umas presidenciais também, mas é verdadeiramente uma Belém Party, uma festa em Belém, é o que parece ser estas eleições presidenciais. Olivier, como é que tu olhas para tanto candidato e potencial candidato? É quase inédito em Portugal.
Sim, o que eu acho que vai acontecer com isto tudo é o regresso a uma segunda volta. Portanto,
exato, que já não acontece há 40 anos.
Sim, são de 86.
Portanto, 86.
E eu acho que é provável. Depois, segundo ponto, pode ser uma eleição, eu diria, francesa, no sentido de haver o apuramento na casa dos 25-30%. Macron e Le Pen passaram a segunda volta em França com mais ou menos este número. Em Portugal, não. Portanto, em Portugal, sim, mesmo 25-30%, passar a segunda volta é muito raro, não é?
Exato, sim.
Isto pode acontecer. Pode acontecer em Portugal. Depois, a grande questão que o senhor coloca aqui é o almirante.
Sim, que está a descer as sondagens.
Como?
Que está a descer nas sondagens.
Está a descer. Que é eu acho que é curioso é que vamos ter nesta eleição, eu diria, talvez algo que quase não temos no, nas eleições legislativas, que é a escolha. Uma escolha gigante. De quase todas as famílias políticas, como raramente tivemos. Porque vamos imaginar, sei lá, se o Paulo Portas, também já ouvi falar de Paulo Portas, é uma loucura. Sim, Paulo também. Portas, se André Ventura ficar, etc, etc. Não, claro que lá no fim, depois, não vamos ter tantos candidatos. Mas em relação a Rigo Veio Melo, eu acho que é o ponto forte dele, também o ponto fraco dele. Há um certo distanciamento entre ele e os portugueses, pelo menos no que diz respeito, neste momento, a alguma parte da sua personalidade. E o ponto forte continua a ser, para mim, o Almirante, o regresso à ordem que os portugueses, eu acho, querem, mas não está nada a ganhar para Rigo Veio Melo perante Marcos Mendes, que domina a comunicação social. Não, que domínio que tem, não é domínio, peço desculpa, retiro
Sim.
isto.
Ele tem mais visibilidade.
Ele tem mais visibilidade. E perante outros candidatos com mais experiência.
Begonha, o que é que achas que o facto de não haver assim, eventualmente, uma grande personalidade, como o Olivier recordava há 40 anos, tínhamos candidatos como Mário Soares, como Freitas do Amaral, não haver assim uma grande personalidade está a potenciar o anúncio de candidatos e pré-candidatos a Belém? Como é que tu olhas
Sem
para
dúvida,
este fenómeno?
Sem dúvida, mas aqui há vários pontos importantes que temos que tratar. Número um, temos, por um lado, um momento, eu acho, que informativamente é mais interessante para qualquer analista, para qualquer correspondente, eu sinto não ser correspondente neste momento, porque realmente esta proliferação de candidatos, esta situação tão incerta, isto informativamente, a falar, é interessante. É muito Sim. interessante porque está tudo em aberto. E nós, os jornalistas, adoramos, não é?
E depois há candidatos que preenchem o mesmo espaço político,
exatamente.
Não é?
Exatamente. Número dois, o que ia dizer. Temos muitos candidatos ou potenciais candidatos do centro-direita
Sim.
e temos, neste momento, dois candidatos, de esquerda. Temos, por um lado, António José Seguro, não é?
que ainda é muito centrão,
independentemente, centrão, é? Está apoiado e vai ser apoiado pelo PS, mas ainda não sabemos se vai surgir o Mário Centeno, está até a falar, não se sabe. E depois Sim. temos...
Ele já descartou, o Mário Centeno já descartou, mas o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira.
Pronto,
enfim,
nunca se
sabe.
Neste país nunca se sabe. E depois temos António Filipe. Mas, por enquanto, não temos mais candidatos à esquerda, mas temos... bastantes máis candidatos no centro-direita ou potenciais candidatos. Isto é super interesante porque demostra como é que está Portugal neste momento máis á direita, analíticamente. Mais outra coisa, temos, por un lado, o que parecía que era unha carreira se a gaña, e eu muitas veces teño dito neste programa, e estava a brincar com
Tens
Olivier,
dúvidas sobre a vitória
com
o
Almirante, Gouveia e Melo e tudo isso, está-se a ver nestas últimas sondagens, a queda dele. É muito significativa esta queda. Mas também há um 30% dos portugueses, que eu acho que é super significativo, que ainda não pensaram ou ainda não decidiram em quem votar.
Sim.
Aí pode haver um voto envergonhado de pessoas que, se calhar, não estão a dizer que vão votar no Almirante, mas que no momento de depositar o voto, ainda faltam muitos meses, dizem, olha, como dizia Olivier, vamos apostar pela ordem, vamos
Sim,
apostar por um candidato que demonstre força. Mas por isso, porque não há uma personalidade, falavas de personalidades Sim. fortes, não é? Na tua pergunta. Mas temos também a personalidade do Marcelo, do atual presidente da República. É que a personalidade do atual presidente da República insustituível. Então, depois de uma pessoa como Marcelo, que o primeiro mandato dele foi espetacular, o segundo mandato já não correu também, como Sim. todos sabemos, mas é muito difícil substituir o Marcelo Rebelo de Sousa.
E sobretudo, será que os portugueses querem, após a página de Marcelo Rebelo de Sousa, lá está, é a vantagem e desvantagem do Almirante, que é, por um lado, virar, mas fazer... votar para o seu contrário.
Estou algo mais reservado.
Refirmo a nível da personalidade.
Claro.
Ou então, que é o meu prognóstico, porque eu nunca disse, eu falava do Almirante, eu sempre disse que o Almirante ia ser candidato a presidenciais. Eu nunca disse que ia ser o futuro presidente da República.
Sim.
Eu, neste momento, o meu candidato, o meu candidato, o candidato, não é o meu candidato, o candidato que eu acho vai ganhar, neste momento, posso arriscar, é Marcos Mendes, por uma razão.
Sim.
Que eu acho, além da questão da comunicação, da sua sabedoria de comunicação, sim, ele tem o capital simpatia, que é uma espécie de continuidade, apesar de não ser tão carismático como, sim, Marcelo Rebelo de Sousa, mas ele tem isto, e os portugueses lá no fundo podem escolher uma tradição mais moderada, por assim dizer, sim, em relação à personalidade.
Mas qual é a tua aposta, Begonha?
Mas este 30, a minha aposta é que está tudo em aberto.
Ah, ok.
É dizer, porque este 30%, de voto, de possível voto que ainda não está decidido, abre aí um patamar espetacular.
Claro.
E os assessores dos partidos e dos potenciais candidatos e candidatos sabem. Mas, sem dúvidas, pessoas que estão a assessorar ao almirante sabem que o almirante o tem muito mais difícil agora.
Claro.
Porque o almirante vai ter de mostrar serviço. Serviço já mostrou, porque ele já se sabe, sim, o seu percurso.
Mas agora tem que se mostrar, tem que mostrar.
Mas vai ter de mostrar conteúdo,
claro,
conteúdo, programa, sim, conteúdo. E no caso de tanto Marques Mendes como António José Seguro, são pessoas com prestígio, pessoas que demonstraram integridade, e são pessoas que os portugueses conhecem muito bem.
E dificulta a campanha do almirante.
Claro,
Gouveia Melo.
Isso dificulta porque o Marques Mendes tem muita experiência nisto,
claro,
e António José Seguro também não nos podemos esquecer dele, porque é uma pessoa bastante bem valorizada, tanto no centro como no centro-esquerda.
E
ok?
É caso, portanto, para dizer, muito bem, é caso para dizer que já vamos com alguns minutos de programa e vá lá, não apareceu mais nenhum pré-candidato a Belém.
Nunca
se sabe. Fica
pode
esta,
ser nos seguintes.
Fica esta nota, temos que avançar para o índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Vocês, não raras vezes, falam aqui de cerveja e de, enfim, de gastronomia. Vocês sabem o que é quando se pede uma imperial ou um fino sem gravata?
Sem gravata?
Sem gravata será sem espuminha, não?
Ah, exatamente, é espuminha, sem espuminha. O Olivier já não estava a lembrar da espuminha do programa,
claro,
passado.
Mas
nunca ouviste esta expressão?
Que pede uma cerveja sem espuminha?
Há quem não goste. Há quem não gosta de molhar bigode.
Ai,
por
para
isso
mim é o melhor. Mas isso é uma cerveja bem tirada, uma cerveja com espuminha, com gravata.
Exato, é com gravata. Não, não, nunca tinhas ouvido esta expressão, Olivier?
Não, não,
então,
juro que não.
Estás aqui
juro
também.
Olivier, mas eu tenho
estás
amigos normais. Eu.
Mas pensa que
eu
estás
tenho
quase
amigos,
para ter a nacionalidade de portuguesa, Olivier.
Eu tenho amigos normais. Ou seja, pessoas, para mim, que com gravata não seriam meus amigos.
Então agora já sabes, não se esqueça de me tirar o fino ou imperial com gravata. É com a tal espuminha de que falávamos no programa anterior. Vamos então avançar para o negativo e positivo. O negativo da semana para ti, Begonha.
O negativo é, sem dúvida, o problema da habitação em Portugal, que também acontece em Espanha e acontece muito no sul da Europa, atenção, mas no caso de Portugal é gravíssimo. É gravíssimo porque aqui unem-se duas coisas. Por um lado, o custo, e que cada vez não para de subir mais o custo da habitação, da vivenda em Portugal, ainda que é verdade que agora ajudas também para os mais jovens, e começam os municípios a acordar que se tem de estabelecer um acordo a nível também nacional, um pacto a nível nacional para tentar solucionar este problema. É preciso mais vivenda pública, apoio aos jovens, apoio à classe meia, a classe média, não só aos jovens, e é muito importante mais vivendas de proteção, como acontece em Espanha, de proteção não social, proteção oficial para a classe média. E isto é gravíssimo, porque a isto se une a carência, em muitos casos, de infraestruturas, de transportes que ajudem as pessoas que moram longe das grandes cidades.
Sim, há cada
dos
vez mais pessoas a procurar casa fora do centro.
Porque têm de procurar.
Pois,
e essa dificuldade para apanhar os transportes públicos que não chegam a todos lados, isso dificulta também a vida de grande parte dos portugueses. É, sem dúvida, o pior desta semana.
O teu negativo, Olivier?
O negativo é uma raça, entre aspas, que é para mim cada vez mais perigosa em Portugal, que eu chamo, mas não é só em Portugal, mas sim, em Portugal é muito estranhamente, cada vez mais, são chamados moralistas da alimentação. E quando digo isto é interessante, não me refiro, claro, nem aos nutricionistas e aos cientistas, que fazem um trabalho extraordinário de prevenção, mas refiro-me às pessoas, por exemplo, com quem tu vais almoçar, e as pessoas fazem comentários sobre o que estás a comer. Isto
isso é horrível.
Por exemplo, o açúcar mata, não quer saber. Ou seja, desculpa lá. Ou tu vais fazer estudos para isso, não é? Mas quando estou a almoçar, ou cuidar com. Imagina, tu comes um cozido, cuidar com colesterol. Ai, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu já desisti de almoçar, estou a falar a sério. Nunca mais almoço com duas pessoas na minha vida por causa disto. Eles, quando estão a comer, estão mais preocupados com o que eu estou a comer, eu ou as pessoas ao lado, do que falar. Para mim, os moralistas da alimentação têm que acabar absolutamente. E as pessoas, os comentários, isto faz mal à saúde. Cala-te! E como?
E comer é um prazer. E nisso exatamente. Concordamos claro toda a equipa deste programa.
Avançamos então para o teu positivo, Begonha.
O meu positivo são duas coisas. Por um lado, parabéns para as miúdas da Seleção Española Feminina de Futebol. Estamos na final do europeo. Isto é fantástico. Estou orgullosa. Ontem tive uma discussão com os meus filhos que estavam a infravalorizar e a dizer, ai, muito melhor a seleção masculina. E eu digo, filhos, o camiño está a andar. Temos de torcer pelas miúdas que van camiño e esperemos que así sexa, e temos de torcer, e Portugal ten de torcer tamén pela España no domingo para que venza a Inglaterra e sexa España campeón máis unha vez da Europa. E depois temos outra coisa positiva, e é que hoxe, a esta hora, estás a celebrar na miña cidade, en Santiago de Compostela, a Noite do Apóstolo.
Certo.
Amanhã é o Día da Galiza, amanhã xa, dentro de nada,
claro,
hoxe.
Estamos a falar de Galiza, estás a,
claro,
a falar de Galiza.
E é a noite máis bonita, igual que é o Santo António en Lisboa e o San João no Porto. É a noite da grande festa da Galiza, en Santiago de Compostela, Rúa Seias, e teño imensas saudades de no estar hoxe neste momento lá, mas transmito cá neste microfone e dou os parabéns a todos os galegos.
Muito bem. Teu positivo, Olivier?
O meu positivo, eu vivo aqui há 30 anos quase, não? Agora,
já podes candidatar-te a Presidente da República.
Quando tenha a nacionalidade,
não.
Poderá?
Sim, quando tiver,
não,
sim.
Não, eu acho que é preciso nascer no país para ser Presidente da República.
Ah, sim?
É, exatamente.
Ah.
Para Presidente da Câmara, não. Presidente da Câmara, não. Isto, por acaso, é um objetivo meu. Depois da reforma.
Almada.
Sim. Ah, sim, sí, sí, posso dizer.
Está aqui a avançar.
Quando estiver reformado, aí me falta um pouco de anos. Estava a te dizer, o positivo da semana, para mim, são os hotéis em Portugal. Porque eu conheço bastante país ao lado de Portugal e é o melhor, para mim, país, no que diz respeito aos hotéis, a qualidade dos funcionários, o sorriso, o profissionalismo, a eficácia, é uma coisa, de facto, em relação aos outros países, que me surpreende sempre, que é, de facto, de uma eficácia e uma enorme qualidade de serviço na maioria dos hotéis em Portugal. E, por isso, quero dar mesmo os meus parabéns hoje aos funcionários dos hotéis, poucas vezes desvalorizados, porque estão a fazer, para mim, um excelente trabalho. E estranho, lá fora, raramente também se fala disso.
Muito bem.
E que ganham pouco en relación a otros países, y muchos deles teñen de emigrar e depois lá fora são muito valorizados.
Eu já gosto, se posso ter um desconto de 20%.
Eu sabia.
Quando disseram os nomes
das hotéis.
Eu sou enviada nas agências agora, no hotel.
Está a preparar as suas férias. É,
exato, ele quer descontos nas férias. Muito bem, está a cheirar a férias e chegou ao fim o nosso tempo. Olivier Begonha, muito obrigado. Um grande abraço, até à próxima semana.
Boa noite, obrigado.
Visto de Fora.